Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência e Futebol. Estamos de volta para mais um episódio do lançamento do Congresso Internacional A Ciência Aplicada ao Futebol, organizado pela Portugal Football School. Vai decorrer nos dias 3 e 4 de maio. Hoje vamos falar de exercício no calor e as estratégias para sustentar o esforço no calor. A nossa convidada de hoje é licenciada em Ciências da Nutrição, pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, faculdade onde também leciona. Está a terminar o doutoramento em Nutrição Clínica, pela mesma instituição. Leciona também na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e é atual coordenadora do Departamento de Nutrição do projeto Dragon Force do Futebol Clube do Porto. Está aqui hoje connosco para partilhar alguns dos trabalhos que tem realizado. E chama-se Maria Ruris. Bem-vinda.
Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada pela apresentação e pelo convite. É um gosto.
É um gosto para nós também estarmos aqui à conversa consigo, também para percebermos um bocadinho mais sobre esta área. Nesta conversa vamos falar de exercício no calor, como eu tinha referido. Antes de mais, o foco está aqui no facto de o exercício num ambiente quente e úmido poder colocar em risco a saúde do atleta e afetar o seu desempenho físico. A Maria participou em alguns estudos na área que demonstram ou analisam se a administração interna de gelo, bebidas geladas ou soluções de mentol podem ou não ser benéficas para o desempenho físico do jogador. Antes de falarmos de tudo isto, queria perceber consigo como é que nasce o interesse nesta área.
É uma pergunta difícil. Se calhar acho talvez a resposta mais difícil que eu vou dar, porque são aquelas um bocadinho menos técnicas. Ora bem. Eu, no fundo, comecei a trabalhar e continuo a trabalhar muito com o atleta jovem no fundo, quando eu decidi avançar para o doutoramento, tinha muito a ideia de estudar esta população, concretamente até mais a nível da própria ingestão nutricional ou na suplementação ou outras áreas que existe ainda alguma coisa por descobrir, mas ao mesmo tempo... Em conversa também com o meu orientador, surgiu a ideia de facto, quais são os principais desafios da nutrição nesta era, não é? O que é que está a mudar em diversos setores que, de facto, pode afetar o atleta, seja ele o jovem ou o adulto, que, de facto, seja muito útil nós dedicarmos horas de ciência, horas de pesquisa a isso. E, de facto, as alterações climáticas surgiram logo ali na minha pesquisa e no meu interesse. Entendimento e como cidadã, como é óbvio, que é um desafio muito grande e que de facto os atletas acabam no fundo por, em comparação com anos passados, a correrem mais risco na sua saúde por causa destas alterações e portanto pareceu-nos muito interessante e pertinente estudar isto, porque a competição já não será a mesma coisa desde o ponto de vista destes desafios fisiológicos que competir no calor de facto acarreta, e portanto a partir daí surgiu-nos muito esse interesse. Eu também queria algo que fosse muito relacionado com a fisiologia, porque sempre gostei, a termorregulação interessa-me muito também, e portanto os fatores associaram-se e cá entramos neste tema.
Então, que consequências é que tem o exercício físico para o atleta num ambiente quente e úmido ou afetado, lá está, pelas alterações climáticas de futuro? Ou seja, o que é que estamos a enfrentar?
Sim, eu vou tentar, para chegar aqui à resposta final, vou tentar só enquadrar ligeiramente de uma forma simples, tanto para não ser aqui maçadora com fisiologia, mas basicamente quando nós praticamos exercício, claro que nós já aumentamos a nossa temperatura interna, porque o músculo está a funcionar, porque todos os órgãos estão a funcionar e produzem calor. Ou seja, já fazemos isso normalmente. E nós temos mecanismos internos automáticos que nos permitem ir perdendo calor, nomeadamente através da sudação, não é? Vamos perdendo água e eliminamos calor com essa perda. O que acontece é que se o ambiente é quente e nós para perdermos calor ou para perdermos água precisamos sempre que o meio, né, do nosso corpo esteja mais quente do que o externo e tenha, digamos assim, mais água que o externo, ou seja, para haver um gradiente que promove estas perdas. Mas se o meu ambiente externo está com uma temperatura até mais elevada que o meu corpo, e a umidade não ajuda porque também não permite essa perda de água, não facilita essa perda de água, como é que eu vou conseguir perder calor de forma tão eficaz? Não vou. E portanto vou sobreaquecer, vou aquecer mais o meu corpo. E isto é um perigo muito grande, claro, porque eu vou elevar a temperatura dos meus órgãos, tem um limite, não é? Assim, esse limite ainda não está perfeitamente definido pela ciência, mas acredita-se que os 40 graus internos correspondem a um risco elevadíssimo de hipertermia, portanto, depois já não conseguimos funcionar, nem sequer estamos a falar de rendimento esportivo, é um risco muito, muito grande para a saúde, e portanto, claro que é perigoso para o atleta, neste nível extremo, até chegar a este nível, sendo perigoso na mesma, claro que vou perdendo performance, não é? Porque o meu corpo está concentrado, digamos assim, em perder este calor, e portanto não está tão concentrado, por exemplo, em perfusar os órgãos, em dar oxigênio e nutrientes para o músculo trabalhar, para o cérebro trabalhar, portanto está tudo focado nessa perda, ou mais focado nessa perda, e claro que eu vou diminuir a performance. O próprio cérebro recebe essa informação. Calma lá, não vês tanto, não te empanhas tanto no exercício porque tu não vais conseguir, digamos assim, falando numa linguagem perceptível, mas claro que é mais científico do que isto, mas basicamente é o que acontece. Ao mesmo tempo, se estamos a perder água, porque estamos a perder pela sudação, nós vamos diminuir o volume de sangue, aumentamos a frequência cardíaca, portanto tudo custa mais e a sensação de esforço é maior, e isto é uma chatice para o desempenho físico dos atletas, sobretudo daqueles que estão em ambiente outdoor, porque não é um problema tão grande para um atleta de handball ou de futsal como é para um futebolista ou um atleta de endurance que vai praticar uma maratona ou coisa do género, porque a radiação solar atrapalha muito mais e é um, o calor está ali a incidir diretamente e depois vai para o piso, concretamente se for cimento, há uma reflexão ainda dessa radiação, ou seja, uma dupla entrada da radiação. É muito difícil, do ponto de vista fisiológico, lidar com isto.
Além das habituais paragens que temos visto, se calhar em jogos em que as temperaturas são mais altas, surgem mais paragens para beber água, o que é que se pode fazer então além disto? Que estudos é que têm feito nesta área que permitem ir além daquilo que se fazia antigamente?
Eu, se calhar, antes até responder, Patrícia, dava um maior enfoque possível esta questão em hidratação, porque apesar de não estar diretamente relacionada com
os estudos,
os riscos que produzi, é mesmo muito importante. E porquê? Porque, de facto, se o atleta estiver com um bom nível de hidratação quando começa este exercício no calor, no fundo ele tem mais água, não é? Digamos assim, pode-se dar ao luxo de perder um bocadinho mais, portanto, porque ele parte mais hidratado do que se estiver desidratado e depois tem que perder muito por evaporação depressa, diminuir as reservas. Só que os atletas, sobretudo futebolistas, tendem a beber pouco, portanto isto já muitas vezes já piora, ou seja, o exercício já começa um bocadinho mal preparado nesse sentido. Portanto, a hidratação eu diria que é a primeira coisa, apesar de ser considerado diretamente o método de arrefecimento interno, como estes que vou falar a seguir, é muito importante. E de facto, relativamente àquilo que nós, que os atletas podem fazer, no fundo, para, não digo para evitar, porque claro que o exercício no calor vai acontecer na mesma, mas vamos conseguir atenuar um bocadinho todas estas alterações fisiológicas que eu acabei de falar há pouco. Nós temos, e isso já existe há algum tempo, até estratégias externas, ou seja, físicas, que isso não está tão relacionado com a nutrição, mas já existe há algum tempo, como uma imersão num banho frio, colocar uma toalha fria em zonas com mais termorreceptores, como por exemplo da pele, não é? No caso da pele, na zona do pescoço, entre outras zonas, já se faz há algum tempo, só que algumas destas técnicas são difíceis de colocar em prática assim no contexto da própria competição, portanto a ciência começou mais recentemente a focar-se nos métodos internos, ou seja, aquilo que eu posso beber, que eu posso comer, que posso mexer para conseguir arrefecer. E no fundo é isso que me tenho dedicado, porque era mais aqui na esfera da nutrição, e portanto nós acabamos por ter dois tipos de técnicas, umas que se chamam térmicas e outras não térmicas.
Nas térmicas, sim, ia pegar por aí, as tais bebidas frias e os granizados, não é? E que me explicasse esses dois tipos de arrefecimento.
Exatamente. As térmicas, no fundo, como nós temos muitos receptores da temperatura na cavidade oral, no próprio trato gastrointestinal, ao bebermos bebidas frias ou granizados, não é? Que são granizados acaba por ser ainda melhor porque estão ainda mais frias, mas depois também tem que se analisar a tolerância dos atletas, porque não é assim tão fácil comer gelo quanto isso, naturalmente pelo conforto. Mas, no fundo, estas bebidas vão permitir que estes termorreceptores de temperatura percebam que nós estamos mais frios, não é? Porque elas realmente estão a conseguir baixar a temperatura interna, porque estão a conseguir roubar calor, digamos assim, ao trato gastrointestinal e o local onde passam. Portanto, ajudam muito, porque nós conseguimos não depender tanto da evaporação para conseguir ir perdendo calor de uma forma assim, interna, como acabei de dizer. E, portanto, também por estarem perto do cérebro, não é? No fundo, nós bebemos as bebidas, aqui a cavidade oral está próxima do cérebro, o cérebro também percebe que está mais, o corpo está mais fresco. Portanto, diminui a temperatura interna e diminui a sensação térmica, digamos assim. Estes são os métodos, no fundo, o princípio fisiológico dos métodos térmicos.
Uhum. E os não térmicos? Em que é que consiste?
Os não térmicos. É uma área muito engraçada porque eles não, e dou o exemplo daquele que neste momento é o que se conhece, é o mentol, seja numa bebida, seja numa uma pastilha, seja, pode haver algumas matrizes, digamos assim, para contactarmos com este mentol, e basicamente o mentol, ele não baixa a temperatura, né, porque ele não é um método físico, ele não frio. Basicamente o que o mentol faz é, porque existem uns receptores também na cavidade orofaringe ao qual o mentol se liga, esses receptores transmitem uma informação ao cérebro de que estamos mais frescos, ou seja, eles baixam a sensação térmica sem baixar a temperatura, ou seja, o atleta sente que está mais fresco, diminui a sensação de esforço, que também faz com que ele se motive mais no exercício. Adicionalmente, o mental também tem aqui um efeito engraçado, que é a sua ação ventilatória, ou seja, ele facilita o fluxo de ar e, portanto, a própria respiração no exercício também melhora, o que per si também aumenta ou não prejudica tanto o desempenho físico.
Mas nesse caso, o mental acaba por ser aquela parte mais psicológica, ou seja, convence o jogador de que de facto pode continuar a trabalhar, mas acaba por não trazer algum, não prejudicar na outra área, ou seja, e depois se o corpo está convencido que pode, não pode trazer consequências?
Exatamente, isso é já um aviso que a ciência faz ao mentol e que quem está a estudar tem que ter isso em consideração. Por acaso, nos estudos que realizei, não encontrei esse lado menos positivo, mas pode ter sido porque também o próprio exercício não foi ao limite. Digamos assim, se for um exercício com intensidade maior, nós ainda não temos a certeza se isso realmente não pode acontecer. Uhum. E por essa razão, e não só por essa razão, mas também por essa razão, o ideal parece ser misturar os dois métodos, não é? Porque ele, de facto, se conseguir baixar a temperatura interna com um granizado e tiver o mentol lá dentro, vou conseguir um arrefecimento mecânico, digamos que físico e psicológico também, portanto o melhor dos dois mundos. Por isso sim, ainda não temos muita segurança de dizer que num exercício de limite, como uma maratona, uma prova de endurance muito com temperaturas atmosféricas e umidades muito elevadas, que o uso de mentol sozinho possa ser tão benéfico. Temos que estudar mais.
Existem momentos específicos em que é mais eficaz a ingestão do mentol? Momentos durante o exercício?
É uma boa pergunta, porque a ciência de forma geral diz-nos que para o mentol fazer mais efeito, convém que já exista algum nível de stress térmico, ou seja, já estar no exercício para aí há 10 minutos ou uma duração semelhante, possa ser mais útil. Ou seja, se eu aplicar o mentol antes de começar a agressão, digamos assim, de calor, pode não ser tão útil porque a minha sensação térmica aí está baixa. Uhum. porque em princípio, ou baixa de poderá não estar se realmente eu estiver em condições já outdoor agressivas, mas estará mais baixa do que pode estar daqui a 10 minutos ou 15 minutos da prova. Mas isso é o que a ciência nos diz, mas há artigos que aplicaram o mentol também, ou até em exclusividade, antes do exercício, e ele também ainda assim parece melhorar o desempenho físico. Agora, aquilo que a ciência nos diz neste momento é que, porque não nos dois momentos, não é? Porque não antes e também durante, porque tenho aqui duas janelas de oportunidade, digamos assim, ainda não tenho a certeza qual delas será mais importante, portanto, duas janelas de oportunidade para aplicar o mentol, assim como para aplicar os métodos térmicos. O ideal parece ser aqui uma junção do pré antes da competição, ou seja, 10 minutos antes da competição, e depois também durante a mesma.
Até há um estudo recente em que participou que analisa também se a sensação de esfriamento não térmico pré-exercício altera ou não as medidas perceptivas e as respostas físicas e fisiológicas em árbitros de futebol. Fala-me um bocadinho também das conclusões a que chegou neste trabalho.
Esse trabalho permitiu-nos perceber que, apesar do mentol poder cumprir aquilo a que promete, que no fundo é melhorar a sensação térmica, isso pode não ser suficiente para melhorar o desempenho físico. E isso também pode acontecer, e é o que nós, a hipótese que nós levantamos no artigo, provavelmente que o exercício também não foi tão intenso ou tão levado ao limite, talvez fosse, se cumprisse esses critérios que acabei de dizer, poderíamos ver também algum benefício no desempenho físico, mas isso é um bocadinho extrapolar, temos que ter algum cuidado aqui quando analisamos a ciência, mas cruzando aquilo que eu e os meus colegas encontramos com aquilo que outros autores encontram, parece-nos que pode ser isso. Mas a verdade é que também o mentol tem beneficiado na ciência com muito mais frequência, se não total frequência, depois nos outros não, mas beneficia muito mais exercícios de endurance, cuja intensidade também é mais elevada, mas de forma contínua, do que propriamente os intermitentes, como é o caso do futebol, seja ele para um árbitro, seja ele para um jogador. Por isso, o mentol num exercício intermitente também terá ainda de ter aqui mais protagonismo por parte da ciência para tirarmos conclusões com mais força.
Há pouco dizia-nos que os atletas muitas das vezes não estão hidratados, que também não bebem muita água, daquilo que têm percepcionado no terreno também, perceber se do lado dos atletas há este entendimento, há esta percepção de que de facto há condições para melhorar a performance deles através destas estratégias.
Muito honestamente, Patrícia, eu acho que enquanto nutricionista, a maior dor de cabeça, nutricionista no contexto esportivo, a maior dor de cabeça para nós é a hidratação. O atleta, felizmente, nos dias de hoje está muito consciente, ou muito mais consciente do que estava antigamente, da necessidade de ingestão de hidratos de carbono, por exemplo, no caso do futebol, que é fundamental, a própria suplementação, mais desperto para aquilo que são os suplementos importantes, aqueles que não interessam tanto. A literacia nestas duas matérias tem vindo a crescer, mas na minha opinião a hidratação fica sempre um bocadinho de parte. Temos que fazer muito trabalho para que eles percebam que a hidratação é igual a rendimento, porque acho que comer é muito importante, eles já sentem que comer é muito importante, mas esquecem-se um bocadinho do beber, não esquecem um bocadinho, esquecem muito do beber. E depois outra questão engraçada que nós já percebemos, que é no inverno os atletas também desidratam, não é? Apesar de não estarem expostos ao calor de forma agressiva como podem estar no verão, como acabam por também ter menos sede, bebem menos água, podem desidratar ainda mais, apesar da sudação ser inferior, mas podem desidratar ainda mais por beberem muito pouco ou quase nada. Ou seja, isto é um problema a época toda, a hidratação é um problema a época toda. O próprio futebol, de acordo com as suas regras, tem poucas oportunidades para beber, não é? E portanto eu diria, sem dúvida, é a nossa maior dor de cabeça e temos que batalhar muito aqui por todas as razões que já fomos falando nesta conversa.
Só mesmo para finalizar, e se calhar vou apanhá-la aqui um bocadinho mais de surpresa, porque não tínhamos combinado isto, mas gostava também de falar um pouco sobre o seu livro, Comer, Crescer, Treinar, que é um guia para pais, treinadores e profissionais de saúde sobre a alimentação das crianças, adolescentes e jovens atletas.
Sim. Como disse, o início da minha atividade profissional e os meus dias de hoje são muito dedicados ao jovem atleta. Esse livro, começámos a escrevê-lo muito no início da minha atuação profissional, e se calhar se fosse hoje acrescentaria outras coisas, também os problemas de hoje não são os problemas de há 8 ou 9 anos atrás, mas no fundo foi algo que me deu muito gosto, porque essencialmente é destinado a pais, não é? Claro, pais e pessoas que estão muito ligadas ao desporto, ou são treinadores ou outros profissionais que veem os jovens atletas muito próximos, eu diria que essencialmente pais. E eu tenho muito, gostei muito de fazer isto, porque eu acho que os pais precisam de ajuda, ou seja, cada vez mais também estão mais sensíveis a isso, é um facto, mas precisam da nossa ajuda, dos nutricionistas, para terem estratégias e dicas muito fáceis de conseguir fazer cumprir aquilo que são as necessidades nutricionais num dia-a-dia que não é atarefado, é muito atarefado. E portanto deu-me muito gosto poder escrever um livro em que, no fundo, atentamos para aquilo que é mais importante para os pais, aquilo que é conversa de mito e que não vale a pena perder tempo com isso, e, no fundo, para uma forma muito prática, ok, realmente o que é importante para uma alimentação saudável? O que é que eu tenho que perder algum tempo para colher alguns frutos? E, portanto, eu acho que se nós queremos educar os jovens, temos que educar os pais primeiro. Uhum. E, portanto, foi essa muita premissa do livro.
Bem, chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Maria, não sei se quer deixar algumas notas finais além do bebam água.
Sim, sim. Bebam água no verão, bebam água um bocadinho mais fria, se possível, mas também sei que já é prática comum para muitos atletas, sobretudo mais de elite. E não consigo dizer se beber uma bebida com mentol vai ser útil para a modalidade, vai depender caso a caso. Mas diria que começarmos a pensar nisso do ponto de vista de recomendações pode ser aqui muito pertinente.
Muito obrigada por ter estado aqui também à conversa neste podcast. Nós ficamos por aqui em mais um episódio do Ciência e Futebol, recordando que o Congresso Internacional organizado pela Portugal Football School, que tem como tema a ciência aplicada ao futebol, decorre 3 e 4 de maio. O meu nome é Patrícia Tadeia e estarei de volta em breve. Até já.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.